Nós estamos iniciando hoje as celebrações da Semana da Paixão. No culto matutino, tivemos a participação das nossas crianças que louvaram ao Senhor com graça e alegria, cabendo ao pastor Alisson a reflexão da palavra. Agora à noite, além desses cânticos maravilhosos, começamos também uma nova série de mensagens, a qual deverá se estender por todo o mês de abril. Vocês viram diante do Cordeiro de Deus. E abrindo então a série, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre o centurião diante do Cordeiro de Deus. O centurião romano diante do Cordeiro de Deus. Quero convidá-los à leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, dos versos 22 a 39. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Leitura do Evangelho, a crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: como malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, ou não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, parênteses, meio-dia, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 15 horas da tarde. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vamos ler comigo o verso 39, todos juntos? O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. À luz do texto que lemos, que acabamos de ler, eu gostaria de propor a vocês três questões nesta noite. A primeira: quem era esse centurião? Não sabemos praticamente nada sobre ele, nem tampouco o seu nome, se ele era casado, solteiro ou viúvo. Nós temos, contudo, algumas informações básicas que podemos inferir pela leitura do texto, deste e de outros aqui do Evangelho. Primeiro, que ele era um oficial, tinha uma patente, ele era um centurião, um oficial romano, que tinha sob o seu comando uma centúria, 100 soldados. E as centúrias constituíam na espinha dorsal do exército romano, das forças armadas de Roma. Segunda informação: ele era o comandante da guarnição militar que torturou e crucificou Jesus. Ele então era o comandante de todos aqueles soldados. Ele era o chefe. Terceira informação: foi ele quem Pilatos chamou para averiguar, para constatar se de fato Jesus já havia morrido. Quarta informação, a mais importante: foi da boca desse centurião que ecoou a surpreendente e genuína profissão de fé acerca da identidade divina de Jesus. Nós temos aqui diante de nós uma profissão de fé a respeito da identidade divina de Jesus. Ele disse: verdadeiramente, isto é, com toda certeza, com toda a convicção, este homem era filho de Deus. Então, a primeira questão já é sabida por nós neste momento: quem era este centurião? Segunda questão: o que levou esse centurião romano a fazer tal declaração? Do nada, ele vai dizer: verdadeiramente, este homem era o filho de Deus? Como assim? Certamente aquele centurião já havia comandado, chefiado, dezenas de crucificações, talvez centenas delas, porque elas aconteciam com muito mais frequência do que nós poderíamos imaginar. Alguns historiadores dizem que ao longo de um ano, mais de 30 mil crucificações eram realizadas pelo Império Romano, ao ponto de faltar madeira para as cruzes. E essas execuções costumavam seguir os mesmos procedimentos, elas não variavam muito, elas seguiam o mesmo roteiro, o mesmo script. O que mudava eram as brincadeiras violentas e cruéis que os soldados costumavam fazer com os condenados, a fim de se divertir um pouco e assim sair da rotina, porque afinal ninguém é de ferro. Esse foi o caso também relacionado a Jesus. Ele foi chamado de rei, foi condenado como tal. E os soldados então se divertiram às custas de Jesus, E os evangelistas narram isto aqui, nós não lemos o texto, mas olha que interessante, olha como eles brincaram cruelmente com Jesus. O texto diz, Marcos vai dizer que eles vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam dizendo: salve rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos sarcasticamente, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de crucificarem. Mas no momento da crucificação, eles vão tirar as vestes de Jesus, e Jesus vai ser crucificado totalmente nu, porque eles vão disputar as vestes de Jesus, que eram tecidos sem costura. Então, os soldados se divertiam, e o centurião romano, ele estava acostumado com todo aquele espetáculo de horror. Sua sensibilidade, se é que havia sobrado alguma, talvez se tivesse embotado há muito tempo. Porém, naquela sexta-feira, aquela crucificação começou a sair fora do script, fora do roteiro. Principalmente por causa exatamente daquele em especial chamado Jesus. E algumas coisas começaram a acontecer, despertando a atenção do centurião. Primeiro, um fenômeno da natureza. Ao meio-dia, uma escuridão, um breu desceu sobre a terra. Os ventos começaram a se ficar mais fortes sobre o Calvário. E essa escuridão estendeu-se por 3 horas. Foram 3 horas da mais profunda escuridão. Além disso, o centurião começou a perceber que Jesus agia ou estava agindo de modo muito diferente de todos os outros condenados que já haviam passado por suas mãos. Ele viu, aquele centurião viu como Jesus se comportara diante de todos os insultos, agressões, zombarias e grosserias que foram praticados contra ele. E ele viu que Jesus não reagiu como costumavam reagir outros condenados. O que eles faziam? Eles xingavam os soldados, cuspiam nos soldados e insultavam os seus deuses. Jesus não. O centurião notou que Jesus olhava para cada um deles, inclusive para ele próprio, o centurião, com um semblante diferente. E ele ouviu, porque ele era uma testemunha muito próxima, ele ouviu quando Jesus orou por eles e por todos os que estavam ali, quando Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O centurião não sabia, ele não conhecia o Antigo Testamento, mas naquele exato momento, Jesus estava conscientemente cumprindo a profecia de Isaías 53, que o próprio evangelista Marcos fez questão de mencionar para a gente. O que diz Isaías 53? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi contado com os transgressores, os dois ladrões, cada um ao seu lado. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Anos depois, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele também evoca Isaías 53 para justamente falar do procedimento de Cristo na cruz. Pedro vai dizer acerca de Jesus: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Foi essa conduta diferenciada de Jesus, certamente, que impactou de modo poderoso aquele centurião. Não tenho dúvidas disto. Contudo, o que realmente o levou a reconhecer a identidade divina de Jesus foi ter visto, foi ver como Jesus morreu. Marcos vai dizer exatamente isso, verso 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A Nova Versão Internacional vai dizer assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Vejam, queridos irmãos, aquele centurião já havia visto muitos outros morrerem, não poucos, inclusive pelas mãos dele, suas mãos, do centurião. Contudo, até mesmo para um homem como ele, experimentado, que já viu, tinha visto muita gente morrer, de tudo quanto é tipo, nas batalhas e mesmo nas crucificações, a morte de Jesus foi única, foi singular, foi diferente de qualquer outra morte. Marcos não explicita, Marcos apenas diz que Jesus deu um grande e forte brado. Mas é Lucas quem vai nos dizer qual foi o brado. Olha o que Lucas diz, escutem bem: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas capítulo 23, verso 46. Qual foi o último brado de Jesus na cruz, em alta voz, plenamente consciente, depois de ter sido espancado, torturado, o seu corpo dilacerado pelos chicotes romanos, que tinham pontas muito fortes, que arrancavam a pele assim, quando batia, tirava pedaços. Depois de ser completamente desfigurado, o rosto todo inchado, sangrando pelo corpo todo, ele guarda forças para que o seu último brado fosse ouvido em alto e bom som: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, ele expirou. Ato contínuo, o centurião exclamou: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Eu propus a vocês três questões, já demos conta de duas: quem era esse centurião? O que o levou a fazer tal declaração? Minha última pergunta, ou minha última questão nesta noite: O que isso tem a ver com a gente? O que eu e você podemos aprender com a declaração de fé desse centurião romano? Três breves lições. Primeira, a primeira lição está ligada à identidade divina de Jesus. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Marcos escreveu o seu evangelho para demonstrar exatamente essa verdade. Sabe como é que Marcos começa o seu evangelho? Marcos capítulo 1, verso 1. Ele começa exatamente assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, a voz do céu o proclamou como filho amado de Deus. No monte da transfiguração, a mesma coisa foi dita a respeito dele. E todo o tempo em seu evangelho, através dos ensinamentos de Jesus e de seus atos de poder, tudo isso apontava para o fato de que Jesus era 100% homem, porque encarnou-se, e era 100% Deus, o Deus homem. As pessoas perguntavam: quem é esse? Nas palavras de N.T. Wright, abro aspas para ele, ele vai dizer o seguinte: olha que coisa bonita, gente, guarde isso aqui. O centurião romano tornou-se o primeiro ser humano lúcido no evangelho de Marcos a chamar Jesus de Filho de Deus e realmente querer dizer isso. Nós temos os demônios chamando Jesus de Filho de Deus, sabiam? Mas o N.T. Wright vai dizer, ao longo do evangelho, o único ser humano lúcido que identificou Jesus como Filho de Deus foi esse centurião. Então Marcos, e alguns chegam a dizer que aqui está o clímax do evangelho de Marcos, porque aquilo que Marcos propôs no verso 1 tem a sua consumação no capítulo 15. E sabe de outra coisa que me impressiona nessa declaração desse centurião? Porque ela foi incrivelmente ousada. Toda moeda romana trazia a inscrição: Tibério César, filho do divino Augustus. O próprio César era a única pessoa que um romano leal ao imperador chamaria de filho de Deus. No entanto, o centurião deu esse título a Jesus. Doravante, para aquele centurião, Jesus é o Filho de Deus. E aí, a minha pergunta para você: quem é Jesus para você? Como você o vê? Como você o confessa? Sabe, meus irmãos, não se trata apenas de saber racionalmente que Ele é o Filho de Deus, teoricamente, mas tem a ver com experimentar isso de coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário que cada um faça pessoalmente essa descoberta, como o centurião fez. Segunda lição. A segunda lição diz respeito ao entendimento, ou aquilo que entendemos pelo que seja a fé. O que é fé? E aqui fé bíblica, não qualquer fé. A fé bíblica é aquela que precisa ver para crer, ou crer para ver. Os líderes religiosos, sacerdotes e escribas, escarnecendo e zombando de Jesus, haviam colocado uma condição para crer nele, reconhecendo a sua filiação divina. Eles disseram para Jesus: desce da cruz, para que creiamos que tu és de fato aquele quem dizes ser. Desce! Ora as bolas! Se você descer da cruz, tudo fica mais fácil para a gente. A gente vai ver realmente que você não é um maldito, um amaldiçoado, porque a palavra lá do Antigo Testamento vai dizer: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então desce para a gente ver que você é abençoado por Deus, que você de fato é filho dele. E assim nós vamos crer. Assemelha-se muito a tentação de Jesus no deserto, quando o tentador chega para Jesus: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou se tu és o filho de Deus, lança-te lá abaixo para que os anjos o carreguem e você seja ovacionado e todo mundo reconheça: esse cara é filho de Deus. E eles disseram: desce, salvou tantos, quero ver. Na leitura que nós fizemos no início do culto, que não foi uma leitura sem razão de ter sido escolhida, Paulo, que era judeu, ele vai dizer: sabe o que nós judeus pedimos para crer? Sinais. E aqui no Evangelho, nós vemos eles pedindo a Jesus: mostra-nos sinais, mostra-nos milagres, porque o nosso Deus é um Deus de sinal. Ele abriu o Mar Vermelho, ele mandou o maná por 40 anos, queremos sinais. E Jesus fala: nenhum sinal será dado, a não ser do profeta lá Jonas. E qual foi o sinal que o profeta Jonas fez? Ele só pregou, ele não fez nenhum milagre. Ele ficou 3 dias lá no ventre do peixe, Deus o trouxe para fora, assim será com o filho do homem. Mas Jonas não fez nenhum milagre, ele só pregou, e uma cidade toda se converteu. Os judeus pedem sinais, e os gregos? Sabedoria, a Sofia, queremos sabedoria. Horas. Esse cara pendurado aí, é sabedoria de Deus? Está louco. E aí Paulo fala: não seria mais fácil para Deus salvar as pessoas fazendo sinais? Ou com uma aula magistral de filosofia? Conquistando as mentes e os corações, os cérebros? Tem tanta gente boa, tem tanto cientista, tem tanto cara que escreve bem pra caramba. E a Bíblia é tão simples. Ela chega a ser escandalosamente simples, a ponto de pessoas ridicularizarem as Escrituras. E Paulo vai dizer: pois é, Deus resolveu salvar o mundo, sabe como? Pela loucura da pregação. Isso aqui que eu estou fazendo é um ato de loucura, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A fé não vem pelo ver. Vocês viram que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele chega para Marta e fala: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E ao cético Tomé, que não queria acreditar de jeito nenhum que Jesus havia ressurreto dentre os mortos, o Senhor de Jesus o confronta logo após, 7 dias depois, e vai dizer para o Tomé: bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Qual é a fé bíblica? Eu sei que muitas vezes eu e você também caímos nessa tentação de crer em Deus. Ó Senhor, eu só vou crer em Ti se Tu resolveres o meu problema financeiro, a minha enfermidade, o meu problema no casamento, aí sim, conte comigo. De outra sorte, vou ver se eu consigo em outro lugar. No entanto, o centurião romano, quando ele faz essa declaração, o quadro exterior não tinha se alterado nem um pouco. Continuava sendo um cenário de extrema fraqueza e derrota. Não obstante, e aí eu vou novamente a Lucas, não obstante Lucas diz, escutem bem o que Lucas diz e você pode conferir lá, o centurião glorificou a Deus. Está lá escrito assim: o centurião glorificou a Deus, porque ele viu a glória de Deus na pessoa de Jesus crucificado e desfigurado. Como pode ser isto? Ele viu a Shekinah de Deus no Cristo da cruz. E por isso Paulo vai dizer que para nós a cruz é o poder de Deus, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. E é Ele mesmo que nos dá essa revelação. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas é o meu Espírito. E é isso mesmo, meus irmãos. Ele creu e ele viu o que os olhos humanos não podem ver. Viu o Deus invisível no homem Jesus crucificado. Por isso ele disse: verdadeiramente é o Filho de Deus. É uma expressão que remete à divindade de Jesus. E a terceira lição está ligada a como nos vemos diante do Cordeiro crucificado. Não é apenas o que nós vemos dele, mas o que nós vemos em nós. E a afirmação do centurião não expressou apenas a sua certeza de quem era Jesus, mas também foi uma confissão de como ele se via diante de Jesus. E aí eu vou me fundamentar no evangelista Mateus, e eu gosto da harmonia dos evangelhos, e como cada um, instruído pelo Espírito Santo, foi sendo guiado para escrever. E sabe o que Mateus vai dizer? Que não apenas o centurião, mas todos os demais soldados ficaram possuídos de um grande temor. E temor na Bíblia significa reverência, é o contato com o sagrado, com o totalmente outro, que provoca esse tipo de reação, né? Tem um escritor chamado Rudolf Otto, que ele escreve sobre o sagrado, e ele fala que essa é a experiência do encontro com o sagrado, e esse sagrado simplesmente tira o nosso chão, provoca temor, reverência. Foi isso que se apoderou daquele centurião. John MacArthur, comentando esse texto, ele vai dizer que o temor daquele centurião fala de uma consciência de seu pecado. Por isso que Lucas também, ele não coloca, e é interessante porque a gente vai fazendo essas conexões, Lucas não traduz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Lucas vai dizer: verdadeiramente este homem era justo. E aqui, é baseado nisso que a gente pode dizer o seguinte: que ele, diante do Cristo imaculado, do Cordeiro imaculado, ele ia dizer: eu sou injusto, eu sou pecador, como eu fui participar disto? Como eu pude matá-lo? Jesus morreu pelos pecados, inclusive daquele centurião, e morreu pelos meus pecados, e por isso que diante da cruz, diante do Cordeiro crucificado, Eu olho para a cruz e falo: meu Deus, como eu pude fazer isto? Diante do Cordeiro Imaculado de Deus, irmãos, não podemos deixar de reconhecer que somos pecadores e que foi por causa dos nossos pecados que Ele morreu na cruz. Isaías vai dizer isto: Ele levou sobre si os meus pecados, e o castigo que me traz a paz foi posto sobre Ele. Foi uma morte substitutiva, uma morte vicária. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar na cruz. Era para eu estar lá. Era para você estar lá. Mas como Cordeiro de Deus, Ele foi no meu lugar. Ele foi no seu lugar. E o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz trouxe perdão completo dos nossos pecados. Amém? Eu quero concluir a minha palavra, chamo a equipe de louvor. Olha que coisa bonita. Marcos. Sabe para quem Marcos dirigiu ou destinou o seu evangelho? Sabe qual foi o público-alvo do evangelho de Marcos? Isso é questão unânime entre todos os estudiosos de todas as vertentes. Para quem Marcos escreveu o seu evangelho? Para quem ele dirigiu o seu evangelho? Para os romanos, para os cristãos da comunidade de Roma. Fala até de Rufo, que estava na comunidade de Roma. Paulo, quando escreve a sua carta aos romanos, lá nas saudações finais, ele vai falar desse Rufo, porque foi o pai do Rufo que levou a cruz de Jesus. Ele não podia carregar, lembra? Chamaram os soldados, chamaram. O filho dele fazia parte da comunidade de Roma. Marcos escreveu o evangelho para os romanos. Por isso Jesus está sempre em atividade, sempre não para. Porque os romanos queriam coisas assim. Quem foi o primeiro a declarar a identidade divina de Jesus? Foi um romano. Foi um romano. Como se o Marcos quisesse dizer o seguinte: se o centurião romano fez isso, por que não mais pessoas? Por que não eu? Por que não você? Por que não nós? Ao sermos colocados diante do Cordeiro de Deus pela pregação do evangelho. Como é que hoje a gente se coloca diante do Cordeiro? Quando o evangelho é anunciado. Sejamos também tomados pela certeza de que Jesus é de fato o Filho de Deus, cuja morte nos salva do pecado e nos liberta para uma vida de perdão, graça, paz e esperança. Você já tem essa certeza? Que Deus te abençoe.